E ser transexual, ou mulher trans não precisa ser resignada. Desde que você se acostuma com o seu corpo.
O nome, o cabelo, as roupas, o pronome, tudo isso incomoda a pessoa antes de se entender. O não saber porquê é angustiante, mas ao se identificar como uma pessoa trans, a angústia se torna ansiedade. Ansiedade de ser, de se reconhecer.
Eu não conseguia me ver de cabelo curto. Eu me via nua. Aí deixei o cabelo. A primeira coisa que a gente deixa que fazer a mudança é o cabelo.
Mas eu também tô mais de boa, assim. Tipo, não me incomoda, não me causa disforia e eu também até que gosto, sabe? Tipo, de ter um peito não cis.
A dismorfia corporal é algo comum entre as pessoas trans. O que varia muito é o grau dessa dismorfia. Algumas pessoas sofrem mais do que outras. Tem aquelas que não são tão afetadas.
Eu não tenho disforia como eu sei, como muitos homens trans têm. E eles não conseguem, né? Tem uma dificuldade muito grande. Utilizar um bind, algo que machuca muito o corpo. É muito sofrido, assim, né? E ainda bem que eu não tenho essa questão.
Meu nome é Renata Duque e este é o Transcrever, um podcast que conta histórias e relatos de pessoas transexuais que buscam um atendimento no SUS para realizar a transição. Último episódio: Dismorfia Corporal. A dismorfia corporal é simplesmente o fato da pessoa não se reconhecer ao se olhar no espelho, de se imaginar com um corpo diferente do que o refletido. Em alguns casos, os hormônios já fazem com que a pessoa alcance o corpo desejado, como ocorreu com Agnes.
Tipo, no começo, na transição, antes do hormônio, eu queria fazer mastectomia.
A mastec, a qual se refere, é a mastectomia, cirurgia realizada para a retirada das mamas.
Porque era uma coisa que me dava muita disforia. Quer dizer, não me dava muita disforia. Eu vejo caras que têm muito mais, mas tipo assim. Ah, e se desse pra ser menor, eu acho que era isso. O que me incomodava era o tamanho, por mais que não fosse tão grande, sabe? E aí, com o hormônio, foi diminuindo muito. Tipo. Eu brinco, dá uma sugadinha assim. Então ele diminuiu muito. E aí, quando eu tava fazendo academia, junto com o hormônio, eu fui tendo resultados muito mais rápidos, sabe? Tipo, o que eu, sei lá, demorava um ano sem hormônio, em 6 meses eu conseguia com a testosterona, saca? Mas eu também tô mais de boa, assim. Tipo, não me incomoda, não me causa disforia, e eu também até que gosto, sabe? Tipo, de ter um peito não cis, saca? E de ao mesmo tempo que ele seja definido e musculosinho, assim, que nem eu sempre quis e tal. Então hoje eu não tenho mais vontade. O efeito dos hormônios, eu percebo que, tipo assim, agora o que tá sendo mais significativo é a minha barba, que eu tô. Tá demorando até. Eu achei que ano passado eu ia conseguir fechar a barba dos lados. Mas não. Ainda tô no processo.
Mas algumas pessoas trans podem querer se submeter à cirurgia, mesmo sem ter a disformia latente, como é o caso do Eduardo.
Em relação à cirurgia, eu pretendo muito fazer a mamoplastia masculinizadora, que é o processo de gerar a mama, né, e fazer toda a reconstrução do peitoral assim masculino, né? É uma dificuldade do caramba, porque eu tenho plano médico, tenho convênio, né? Só que você vê cirurgiões aí que eles falam que fazem o procedimento, só que eles nunca fizeram. Então, assim, eu não vou ser ratinho de laboratório, de experimento para eles tentarem algo, né? E é um procedimento muito caro, né? Ou você faz por convênio, ou você faz por particular, ou SUS, né? Só que o SUS é uma fila gigantesca, gigantesca de espera. Eu tenho um colega que ele fez esse mês. Ele ficou 4 anos na fila.
Além da mamoplastia, alguns homens trans também se submetem à cirurgia de redesignação sexual masculina, a qual consiste na remoção do útero, trompas e ovários, retificação e alongamento do clitóris e a inserção de uma prótese testicular. Assim como os homens trans, algumas mulheres trans têm dismorfia corporal e submetem-se a operações para se reconhecer, realizando plásticas para a inclusão das mamas e a redesignação feminina, ou seja, a construção de uma vagina, como é o caso da Cris.
Transsexual não precisa ser operada. Você opera porque você tem uma coisa que você precisa. No meu caso, eu queria muito a minha cirurgia. Eu necessitava da minha cirurgia para me enxergar a Cris, quem eu sou de verdade, pessoa que eu sou de verdade. E ser transexual ou mulher trans não precisa ser resignada. Desde que você se acostuma com o seu corpo. Eu poderia ter me acostumado com o meu corpo antes da cirurgia. Ah, não, estou bem comigo mesmo, estou ótima, estou feliz, não vou fazer cirurgia. Mas não era isso que eu queria. Eu tinha vergonha de uma coisa que me incomodava. Eu não conseguia me ver de cabelo curto. Eu me via nua. Aí deixei o cabelo. A primeira coisa que a gente deixa que fazer é a mudança é o cabelo. Porque o cabelo é a nossa identidade, um feminino. Então, quando eu deixei meu cabelo crescer, que eu olhei no espelho, eu falei, nossa, sou eu. Eu comecei a me enxergar entre partes, mas eu me identifiquei com a minha imagem. Gente, você sabe você ficar 40 anos, se não se olhar no espelho nua, você não conseguir se enxergar no espelho. Eu me enxergava daqui para cima, ou de roupa inteira eu me via. Eu me enxergava de roupa. Um vestido, uma saia, uma calça, um short, eu me enxergava. Mas nua. Não. Hoje eu me amo, me vejo, me enxergo.
Emocionada, Cris relembra o dia seguinte da sua cirurgia, que aguardou durante 10 anos para ser realizada.
Cheguei na minha tia, olhei no espelho. Depois que eu fui tomar banho, me vi, eu caí no choro. Chorava, 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 chorava. Só chorava. De me reconhecer. Uma pecinha que aqui eu me via nua no espelho antes. Mas faltava uma peça, uma pecinha. Quando eu fiz a cirurgia, que eu tenho alta, que eu olhei no espelho, aquela pecinha que estava aqui, eu consegui enxergar no espelho, me ver no espelho. Eu entrei numa crise de choro. Você não sabe como. Eu chorava. Toda vez que eu via no, tomava banho, eu olhava no espelho, eu chorava. Demorou uns meses, mais ou menos, para. Mas foi gostoso, a coisa mais maravilhosa da minha vida. Me ver, me enxergar. Me reconhecer isso para mim. E a dor que eu senti, e eu senti durante mais 2 meses, até cair os pontos, pra mim não era nada. Eu me ver, para mim, foi a maior coisa da minha vida. Quando fiz minha vagina, realmente, que eu me vi, tudo se encaixou. Eu não tenho, eu tô completa.
As cirurgias e todo o acompanhamento da transição sexual de forma gratuita é algo garantido por todos, assim como o direito de ser e existir. Transcrever é um podcast independente. Eu sou Renata Duque, criadora, roteirista, apresentadora e editora. Agradeço por me acompanhar durante esses 3 episódios e até a próxima. Se você é uma pessoa trans e deseja dar início à sua transição pelo SUS, procure a UBS mais próxima da sua residência. Oh,